Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta, quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples, pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixe esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Está no ar o Terraço em 15 minutos, episódio número 90 em São Paulo, Lucas Goldstein. Raquel de Sá está em São Paulo também?
Olá, não, hoje eu não estou em São Paulo, hoje eu estou aqui na terra da política, aqui em Brasília.
E na terra da garoa está Pedro Lula Mota? Eu lá, Pedro.
Fala, Lucas, estou aqui, já esfriou bem já São Paulo, do jeito que eu gosto.
O tempo virou e eu acho que na Califórnia nunca vira o tempo, sempre sol na terra de Renata Couto Veloso. Olá, Renata.
Oi, Lucas. Errou dessa vez. Vai chover essa semana aqui na Califórnia. Nunca chove em maio, mas o clima tá meio mudado, né? Então essa semana tem chuva, inclusive neve na área lá das montanhas no Lake Tahoe. Totalmente inesperado.
Clima alterado entre Estados Unidos e China, Trump acende o pavio e China retalia. 60 bilhões de dólares em produtos americanos sofrerão tributos chineses. As bolsas caíram na segunda, porém ontem passaram por ligeira recuperação. Essa é uma tarefa para Renata Couto Veloso, que vai dar um panorama geral desta situação, inclusive a China tem títulos da dívida americana, não é mesmo?
Pois é, né, Lucas? Então, no final da semana passada, né, o Trump escalou mais uma vez a guerra comercial contra a China, aumentando as tarifas de produtos chineses, né, para entrar importados nos Estados Unidos em 200 bilhões. A tarifa média agora passou a ser 25% sobre os produtos chineses. E a China, na segunda-feira, devolveu a gentileza e retaliou, né, tributando os produtos americanos, principalmente produtos agrícolas, em 60 bilhões. A China, né, a gente já falou dessa guerra comercial num podcast, acho que no ano passado, que essa discussão já vem aí pelo menos uns 3 meses, mas até antes disso, né. A balança comercial entre China e Estados Unidos, ela é desfavorável para os Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos importam muito mais produtos da China do que a China dos Estados Unidos. Então, o Trump chegou a falar que essas guerras comerciais são guerras fáceis de ganhar, porque os Estados Unidos efetivamente é importador da maior parte dos países. Mas, assim, isso não significa que não tenham consequências, né, para os produtos, para os americanos, essas guerras comerciais, que no final das contas eu acredito que todo mundo perde, né? Então, o Trump falou assim que quem vai pagar esse aumento de tarifa é a China, né? Da mesma forma que ele fala que é o México que vai pagar o muro, né? Mas, na verdade, assim, acaba tendo um repasse de preço, né, para os Estados Unidos, né, os produtos entram mais caro aqui e acaba também afetando os consumidores aqui. A bolsa, para variar, reagiu mal, né, os mercados reagem mal, como sempre reagem quando tem essas guerras comerciais, porque é um consenso entre os economistas que toda vez que acontece isso, todo mundo fica mais pobre. E aí o Dow Jones, né, caiu 617 pontos na segunda-feira, o S&P, que estava ensaiando chegar aos 3 mil pontos, né? Acho engraçado. Da mesma forma que o Ibovespa tá tentando chegar nos 100 mil, o S&P aqui tá tentando chegar nos 3 mil, bateu 2.945, mas não chegou nos 3, começou a cair de novo, e aí fechou 2.800 no final da segunda-feira. Na terça recuperou um pouco, subiu perto de 1%, mas ainda tá em baixa por conta dessa guerra comercial. E aí os mercados ficam olhando, né? Porque a China tem outras formas de retaliar os Estados Unidos. Então, não só como fez, né, retalhando produtos agrícolas dos Estados Unidos, mas também a China não é exatamente uma democracia, né? Então, eles impõem, por exemplo, várias limitações para empresas americanas atuarem na China, e esse tipo de retaliação pode aumentar, né? Tem várias empresas americanas que produzem na China, por exemplo, a Apple, mas várias outras, e a China sempre tem sérias restrições a empresas que vão estar atuando lá, né? Tem acordos de que essas empresas têm que repassar a tecnologia chinesa para a China. Sem falar que tem, né, toda essa discussão da China roubar tecnologia, né, roubar direitos de patentes, esse tipo de coisa. E além do que, manipula também a moeda. Então a China, pelo Partido Comunista controlar a economia de uma maneira diferente que os países democráticos conseguem fazer, eles também manipulam a moeda de maneira a trazer vantagens comerciais para a China. Então, é uma briga aí de gigantes, né? A China tem crescido muito e está desafiando a potência, né, que é os Estados Unidos, a principal potência comercial mundial, mas a China vem crescendo ano a ano e com a população enorme que eles têm, começam a desafiar, né, esse poderio, a potência dos Estados Unidos. Então, é uma briga que vai, acho que vai passar o Trump e vai continuar aí por anos e anos.
Pedro e Raquel, por que é consenso entre economistas que quando existem essas guerras comerciais, todo mundo fica mais pobre?
Ah, essa é fácil, né? Pergunta fácil. Porque, na verdade, hoje o mundo, a economia global é muito interdependente, né? Então, como a Renata falou, se você diz que, na verdade, são os chineses que vão pagar quando a gente aumenta a tarifa, não é verdade. É o próprio produtor americano, o próprio consumidor americano, porque diversas peças e insumos usados para os produtos finais produzidos nos Estados Unidos vêm dos produtos, são importações chinesas. Com esse mundo tão interdependente que a gente tem, você tem uma desaceleração do comércio global como um todo. E como as economias hoje, enfim, ganham muito com o comércio, principalmente economias como, sei lá, o Reino Unido, por exemplo, que depende muito do comércio, ou a Alemanha, a própria União Europeia no geral, você tem desaceleração do comércio, desaceleração de economias grandes como a China, você desacelera o mundo. O mundo começa a andar um passo mais devagar. E além de tudo isso, você tem o aumento de aversão ao risco, né? Você tem um aumento do risco no mundo, né? Das incertezas, e isso também leva a um estado mais, vamos dizer, de investimento menor. Você tem uma incerteza e um medo, realmente, entre os investidores. Você não sabe o que vai acontecer, você, com o mundo, né? Com o comércio mundial, com a economia global, você como uma grande empresa, um grande investidor, o que quer que você seja aí, né? Um produtor, você vai pensar duas vezes. Mas eu acho que, se falando de Brasil, é muito fácil, né? Parece muito simples tirar conclusões rápidas do que significaria, né? E do que significa essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Você tem toda uma questão de depende do que você está dizendo, depende do produto. Se você falar de soja, o Brasil pode se dar bem, porque com os chineses aumentando, né? Por exemplo, retaliando os Estados Unidos e aumentando a taxa de importação de soja americana, eles compram mais soja brasileira. Mas até aí, se você olhar o etanol, os Estados Unidos a China colocando maiores barreiras, o que acontece? Você tem sobra de etanol nos Estados Unidos, que vem pra onde? Vem pro Brasil, que o Brasil ainda importa etanol. E aí você faz o quê? Você acaba prejudicando os produtores de etanol brasileiros. Então depende muito, e claro que você tem esse impacto indireto no Brasil, que vem pela desaceleração global e desaceleração da China, né? Que é o nosso maior importador, né? O maior consumidor de commodities brasileiros. Então você tem uma desaceleração da China, você tem consequentemente um impacto na produção brasileira e na economia brasileira como um todo. Então não é simples, e no fundo você pode até sair ganhando no curto prazo ou com grupos de interesse e setores específicos, mas no todo é ruim.
E aqui no Brasil, seguimos com previsões cada vez menores. Na última ata do Copom, o Banco Central acendeu o alerta de retração do PIB no primeiro trimestre de 2019. Além disso, o setor de serviços sofre queda de 0,7% em março, terceiro mês seguido de queda. Essa é uma tarefa para Pedro Lula Mota. Fala, Pedro.
Resumidamente, o que aconteceu é que você tinha uma expectativa muito grande no início do ano de que a atividade econômica, né, de que o PIB aceleraria, e aí você tem uma combinação do quê? Tudo que as meninas falaram aí de incerteza global, né, de guerra comercial, que o mundo como um todo cresce menos, o Brasil cresce menos via comércio internacional, mas nós temos os nossos próprios problemas aqui, né? A reforma da Previdência precisa ser aprovada, e tinha uma expectativa que ela ia ser aprovada no meio antes do primeiro semestre, agora vai ser aprovada no segundo semestre. Todo esse rescaldo combinou em uma frustração do crescimento com uma aceleração da inflação. Então a inflação, ela deu uma leve acelerada, nada assim, que a gente pode falar caótico, né? Nada que mude o cenário de uma inflação comportada, com a projeção de PIB para esse ano caindo muito. Existia uma possibilidade de corte de juros, mas evidentemente esse corte de juros só existirá com a certeza da reforma da Previdência. Então, a partir do momento que a reforma da Previdência, você tiver uma clareza de que ela vai passar no Congresso, que o governo tem os votos necessários e que já está tudo meio encaminhado, o Banco Central pode dar uma de pimpão, pode dar uma tomar coragem para poder cortar o juro. Na verdade, o Banco Central está comprando tempo, né? Como a gente diz, ele está comprando tempo, está ganhando tempo para ver o que vai acontecer lá na frente e ver se essa taxa Selic vai continuar nesse patamar ou se vai... se vai ter que ter algum tipo de estímulo adicional. A grande verdade é que não vai ser 0,50% da taxa Selic que vai renascer a economia do buraco. Não vai ser a bala de prata, não é isso que vai resolver. O que vai resolver é a reforma da Previdência. Ela está quase se transformando em uma profecia autorrealizável. Todo mundo espera o corte porque todo mundo espera o corte. E isso pode gerar algum tipo de fluxo positivo para um ímpeto dos investimentos, dos empreendedores voltarem e a atividade econômica retomar. O Banco Central não pode ser responsável pela retomada do crescimento. O Banco Central ele tem que entregar a inflação na meta. E hoje a inflação de 12 meses já está um pouco acima da meta. Por isso que ele não corta juros e também porque ele sabe que tem uma reforma fiscal para acontecer nos próximos meses. Ele não pode tomar esse risco de jogar a taxa para baixo, jogar a taxa Selic para baixo, a reforma não acontecer, o cenário do Brasil ser totalmente, né, caótico, o dólar foi lá para subir muito, tudo desvalorizar, e aí ele tá com juros lá embaixo, ele tem que dar um choque de juros, então, enfim, tá comprando tempo para ver o que acontece.
É, eu acho que eu concordo com o Pedro, e eu acho que eu tenho lido, ouvido algumas pessoas dizendo, ah, Banco Central precisa, né, baixar logo essa taxa de juros para poder crescer a economia, é o que o Pedro falou, não vai ser uma bala de prata, e qual que é o objetivo do Banco Central, né, o papel do Banco Central. Mandar é controlar a inflação. E uma vez que o Banco Central perde esse papel, enfim, se perde nesse mandato, aí que você começa a ter, a desancorar as expectativas também da inflação. É um movimento que tem que ter muito cuidado. Você tem, talvez, essa ideia da profecia autorrealizável, então tá todo mundo esperando. Pode ser que corte, mas não vai ser isso que vai mudar. E o Banco Central tem que ter muito cuidado, que a gente já viu o que acontece, né? Se não tem, e dependendo do sinal que você passa.
Acende a vela e reza agora, que tá... Já chegamos nesse nível já, cara.
Inclusive, o Abraham Weintraub, ministro da Educação, foi convocado pela Câmara para, digamos, se explicar a respeito dos cortes na educação. O que vocês acham disso? Rapidinho.
É gente fina, esse cara é gente fina. Olavete, né?
É, hoje ele falou um negócio bem interessante, né? Quando ele falou, pode ser que tenha mais lugar para cortar, que a gente possa fazer mais alguns cortes. É, e aí perguntaram, mas ministro, você tem certeza do que vai ser, do que não vai ser? Ele falou, olha, a única certeza que a gente tem na vida é a morte e pagar os impostos. Se não me engano, é do Benjamin Franklin. Agora não me lembro, um personagem aí americano. E que não deixa de ser verdade, mas, né, você é um ministro, você fala isso, não faz muito sentido. E justamente quando ele tá falando aí de corte de gastos e brincando com os impostos também, né?
Eu acho que essas sinalizações são todas muito ruins, assim, essa confusão do governo, né? O governo teve duas derrotas recentes, né, na Câmara. Uma foi do Moro, de perder a gerência sobre o COAF, que deve voltar para o Ministério da Economia. E hoje o governo perdeu novamente, né, na terça-feira, essa convocação. O ministro da Educação vai ser convocado para explicar os cortes no Congresso. A importância disso na economia é que a gente vê derrotas do governo na Câmara, começa a dar um calafrio em relação à reforma da Previdência, né? O governo ainda não tem o número de votos que precisa construir esse consenso, essa coalizão, e apesar, acho que, do esforço do Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara, de estar tentando construir, né, a quantidade de votos necessários para a reforma da Previdência, o próprio governo parece que não ajuda, então isso vai deixando todo mundo nervoso, né?
Quem tá nervoso sou eu, que tenho que terminar o Terraço em 15 minutos, número 90, rumo ao 100. Tchau, tchau, pessoal.
Valeu, Lucas.
Valeu, rumo ao 100.
Rumo ao 100 mil na Bovespa, até semana que vem, gente.
Ah, segura na mão de Deus e vai.
Vamos.
Só vai.
Renata talvez não esteja no final desta semana no Terraço em 15 minutos, mas sexta-feira temos a edição protagonizada por você, que mandará a sua pergunta nos stories do Terraço Econômico no Instagram. Então fique ligado na quinta-feira que nós vamos jogar a perguntinha lá. E é isso aí, até lá. Um beijo do Lucas Goldstein na sua bunda.
Que demais! Ai, que delícia!
Música.